Católicos Conversam, mais um podcast que chega para você. Este é o episódio número 4. Eu sou Ricardo Cariello e eu quero que você se sinta acolhido. Aqui os católicos, quando estão com fone de ouvido, sabem que vão receber conteúdo de boa qualidade para sermos sempre a favor da vida e fazermos com que os nossos dias sejam sempre melhores. Estamos vivendo um tempo de Covid-19. Quando eu gravei este podcast, 28 de maio de 2020, à noite. Pode ser que você, quando venha escutar, muitos desses assuntos já tenham caído por terra. Porque, claro, hoje não tem vacina para o Covid-19, hoje ainda não tem remédio para o Covid-19, mas muitos ensinamentos que você escuta aqui pode ser que sirvam para a sua vida inteira. Isso é o importante. Pode ser que quando você já escute esse podcast, já tenha vacina, já tenha remédio, você vai falar assim: ah, Ricardo, isso aí já é assunto atrasado. Não, não é assunto atrasado, porque muitas coisas que nós vamos tratar no podcast de hoje valem para a vida inteira. Enquanto não chega a vacina para o Covid, enquanto não chega o remédio para o Covid-19, o assunto vale, é importante o podcast inteiro. A Mônica Guarnieri está aqui, Mônica Guarnieri Machado. Ela é pediatra por formação, mas hoje é ebiatra, ebiatria que você trabalha, né, Mônica? Bem-vinda aqui.
Oh, muito obrigada, Ricardo. Uma alegria estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Sim, é verdade. Ebiatria é uma especialização em adolescência. É uma subespecialidade da pediatria.
E ao mesmo tempo, claro, você já está percebendo aí que a Mônica é médica. Mas antes de ser médica, eu digo que ela é católica, porque a Mônica é uma católica nata, aquela católica que leva muito bem a palavra de Jesus a sério. E ela trabalha também com saúde pública. Olha só a importância desse bate-papo de hoje, porque a saúde pública não vai falar só do Covid-19. A saúde pública trata da nossa saúde, a saúde de todas as pessoas, independente se elas são católicas ou não são católicas. A Mônica trabalha com todos os pacientes que chegam diante dela. Não só a Mônica, mas todos os médicos que trabalham com a saúde pública e dentro das suas especialidades também, tratam católicos, muçulmanos, judeus, evangélicos, ateus, agnósticos. Eles estão para atender, para socorrer. E aí, Mônica, olha, antes de tudo eu quero dizer assim, obrigado. A palavra que fica é obrigado. E mais uma vez eu digo obrigado, porque em tempos de Covid-19, vocês médicos estão indo ao encontro de pessoas que estão doentes. Enfermeiros, a mesma coisa. Faxineiros que trabalham nos hospitais, a mesma coisa. Porteiros, ambulâncias, as pessoas que estão trabalhando na saúde de uma maneira geral, nós estamos esquecendo muitas vezes dos faxineiros, mas eles trabalham demais. E eles se colocam em risco para que nós não tenhamos o risco na nossa vida, na nossa família. Olha, Mônica, pela quarta vez eu vou dizer muito obrigado por você e outros médicos estarem adiante, estarem enfrentando o Covid-19 por amor à profissão de vocês.
Imagina, muito obrigada, Ricardo. É uma delícia receber esse reconhecimento, né, teu, da população. Eu tenho ficado muito emocionada mesmo de ver as pessoas. Para nós, na verdade, nada mais é do que a nossa profissão, né? A gente foi formado para isso, a gente vive isso, né? Você sabe que eu morei alguns anos na África, ou seja, esse risco aumentado para algumas doenças, todo profissional da saúde tem mesmo, né? Mas é bem verdade que nessa pandemia agora, nós estamos vivendo isso com muito mais força. O medo é uma coisa que eu sinto todos os meus colegas de trabalho lidando com ele, né? Eu trabalhei alguns anos no Médicos Sem Fronteiras, em alguns países da África. Já enfrentei algumas epidemias na minha vida, de sarampo, de cólera, mas era diferente, porque são epidemias que a gente sabe mais ou menos como cursam. Por exemplo, de sarampo, eu sou vacinada para o sarampo, então eu sei que eu não corria risco de pegar aquela doença, eu tinha mais liberdade de tratar, né? A compaixão estava lá, o amor estava lá, a vontade de fazer a diferença no mundo continuava lá. Eu acho que o que faz a diferença para essa pandemia do Covid-19 é que nós, profissionais da saúde, a gente sabe do risco que a gente está correndo, a gente sabe que em outros países do mundo o número de mortalidade entre os profissionais foi enorme, né? A letalidade. Então, é um fator muito forte nesse momento, né? Então, esse carinho que a população tem dado tem sido verdadeiramente um bálsamo para todos nós.
Você falou que foi trabalhar na África. Você foi trabalhar na África, no Médicos Sem Fronteiras, porque você tem amor à sua profissão, ou porque você é católica, ou por causa das duas coisas juntas, ou por causa de uma outra alternativa?
Boa pergunta. Sabe que esse meu desejo de ir para outros mares, né, que hoje em dia a gente diria adjentes, né, no Conselho Vaticano II, ele veio quando eu era adolescente, criança, lá em Itapetininga, no interior de São Paulo, quando escutava aquela música A Barca, sabe? Eu olhei nos teus olhos e junto a ti buscarei outros mares, né? Eu tinha certeza que Deus me chamava para buscar outros mares. E eu tinha certeza que isso, para mim, era no concretão da vida. Era realmente, eu sempre tive esse sonho de conhecer o mundo, de falar línguas, sabe? Eu sempre fui essa criança muito curiosa para a vida. Não era meu objetivo de vida casar, ter filho, embora tenha namorado, tenha sido noiva, mas não era o meu sonho genuíno. O sonho genuíno que já habitava o meu coração desde a minha infância, e acredito sim que tenha sido colocado por Deus lá, porque Santa Teresinha diz, né, que Deus nos faz desejar aquilo que Ele nos quer dar. Então, ele já havia colocado dentro do meu coração esse desejo, é porque era isso realmente. E, de fato, quando eu fui em missão pela primeira vez, eu já tinha 15 anos de formada, né, 15 anos de exercício da pediatria aqui no Brasil. Eu fui primeiro por uma ONG católica chamada Fidesco, que é o braço missionário da comunidade Emanuel, e morei 2 anos na Guiné-Conakry. Eu fui a médica responsável por um centro de saúde na periferia de Conakry. E eu vivi lá, Ricardo, uma realização humana, uma alegria, sabe, aquela sensação de que eu nasci para isso. Eu lembro que na minha festa de despedida, ao término dos 2 anos, que eu morei lá 2 anos, eu dizia isso para eles: eu encontrei aquilo para o qual eu nasci para a missão Adjentes, né? E voltei para o Brasil em 2007, tinha acabado de sair o documento de Aparecida.
Só me diz uma coisa, esse nome que você falou dessa cidade fica onde direitinho?
Conakry é a capital da Guiné. É um
da
país
Guiné.
que fica na pontinha
Isso.
da África, no lado do Oceano Atlântico. Eu
Isso
brinco
aí.
que é o mais próximo possível do Brasil. Nadando a gente chega em Fernando de Noronha. Eu
E
disse
aí
isso para
você.
minha mãe: fica tranquilo.
E aí, retomando, quando você voltou para o Brasil?
Eu voltei em setembro de 2007. Eu fiquei lá de 2005 a 2007 e tinha acabado de sair o documento de Aparecida. Eu tive um êxtase ao ler o documento de Aparecida. Parece que tinha saído de dentro do meu coração, que eles tinham colocado no papel tudo aquilo que eu tinha vivido lá fora, esse chamado ao católico a ser discípulo missionário, né? Foi maravilhoso. Me fui convidada para falar no Congresso Missionário Nacional, que teve em Aparecida, logo em seguida, que eu tinha acabado de chegar. Foi uma experiência maravilhosa, muitos bispos, muitos padres, religiosos lá. Foi muito lindo poder partilhar com eles aquelas emoções que estavam ainda muito vivas dentro de mim, né? E aí o desejo de partir novamente. Eu sou funcionária pública, trabalho na prefeitura de Diadema, no centro de referência da AIDS. Então eu tive que trabalhar ainda alguns anos. Terminei meu
Diadema
curso de
aqui na
teologia.
Diadema, região metropolitana aqui da cidade de São Paulo.
Isso, região do ABC, né? É a
Isso.
periferia de São Paulo. Eu trabalho lá há 27 anos já. E então eu retomei o meu trabalho para dali a alguns anos ter direito de novo a uma nova licença sem vencimentos. Aí então eu fiz uma solicitação para serviços humanitários e tal. Então terminei o curso de teologia, colei grau em dezembro de 2009, 3 de
Teóloga
janeiro
também.
já. É,
Teóloga
isso.
também.
E aí eu fui para Moçambique. Nesse momento, daí eu fui pelo Médicos Sem Fronteiras, porque eu tinha muita vontade, como eu trabalho lá em Diadema, no centro de referência da AIDS, né? Ajudei na estruturação do programa DST-AIDS do município. Eu tinha muita vontade de conhecer a realidade da AIDS na África. E naquele momento nós não tínhamos organizações católicas, ou pelo menos eu não tinha conhecimento, que trabalhassem efetivamente com AIDS, porque é muito caro, né? Os medicamentos são muito caros, a estrutura que você precisa para fazer um bom trabalho de qualidade com carga viral, com CD4. Então, eu precisei de uma organização maior, E daí eu escolhi Médicos Sem Fronteiras, mandei uma carta, fiz as entrevistas, tem um processo seletivo muito sério, muito bem feito. E então eles me propuseram, eu passei no processo, fiquei muito feliz, né? E eles então me enviaram essa proposta de Moçambique, que é um dos países que tem a maior prevalência de AIDS do mundo. E fui para lá, fiquei um ano e meio, até 2000, janeiro de 2010 até meio de 2011, em Moçambique, trabalhando na coordenação da pediatria de um projeto HIV. Foi muito interessante a experiência também.
Tem alguma história lá de Moçambique, alguma coisa que você não vai esquecer jamais?
Muitas, muitas. Lá então eu era a gente tinha um trabalho na capital, em Maputo, né? E Médicos Sem Fronteiras também tinha um projeto em Tete e Angônia. Tete é uma cidade médio porte, Angônia é uma região rural, né? Então a gente trabalhava no sentido de formar os médicos, formar os enfermeiros para capacitá-los para atender as crianças HIV positivo, para ensiná-los a prescrever o antirretroviral, né? É um país onde muitas crianças nascem com o vírus do HIV. Eu acho que uma das coisas que me impressionou demais foi ver as crianças morrendo, né? Assim, a letalidade é enorme, porque o acesso aos medicamentos naquele momento ainda era pequeno. 50% das crianças que nasciam com HIV tinham acesso ao antirretroviral. É um número muito baixo, né? Então a gente ainda tinha a letalidade muito grande. E as mães, elas lidavam com aquela morte com uma certa naturalidade, muito diferente do que a gente está acostumado aqui no Brasil, né? Onde as mães abraçam, beijam e querem fazer, se pudessem dar a própria vida para aquela criança ressuscitar, dariam, né? E lá, não digo que o amor não seja mesmo, muito pelo contrário, mas a expressão desse amor é outra, né? Então, elas colocavam o corpinho das crianças nas costas, amarravam aquele tecido nas costas e saíam da unidade de saúde carregando o corpinho do próprio filho nas costas para levar até a casa deles e fazer então o enterro, que normalmente se dava em pequenos cemitérios ali nas redondezas, né? É muito triste de ver essa cena, sabe? Depois elas voltavam, agradecendo a gente, tudo que a gente tinha feito por elas, com um saco de frutas, legumes, assim. Eu ficava morrendo de dor no coração, né? Eu dizia, meu Deus, se ela tinha acesso a tudo isso, desse para o seu filho, né? Eu não preciso, eu tô gorda. Era muito duro mesmo, assim. Mas elas ficavam muito gratas a ver que a gente tinha lutado pela vida dos filhos delas, né? Às vezes elas chegavam, Ricardo, com a criança, tinham andado 4, 5 horas a pé descalço, até chegar na unidade de saúde, sabe? Porque não tinha uma dipirona para dar para as crianças em casa, para tratar a febre, o que fosse. E essas mortes se davam muito rapidamente. A criança estava bem e rapidamente fazia uma meningite pelo vírus mesmo. E elas ajoelhavam na frente da gente e entregavam a criança, assim, como quem diz, sabe? Salva meu filho, faz alguma coisa. O melhor que eu tenho a fazer pelo meu filho é dar a você, o filho. Ai, até hoje, só de lembrar, eu tenho vontade de chorar. Eu já fico com a voz embargada, sabe? Eu dizia, minha senhora, levanta, fica de pé. Como eu não sou nada, né? Eu sou só mais uma pediatra na face da terra, igual a qualquer outra. Mas ali naquele local, elas tratavam a gente como se a gente fosse a tábua de salvação da vida dela, sabe? Era impressionante. Eu
Como é que
tenho um amor
ficava?
por aquele lugar imenso. Oi?
Como é que ficava? Porque você falou muito como médica, como pessoa, como ser humano, mas como é que ficava teu coração de missionária católica? Porque você deixou claro aqui que você foi como missionária acima de tudo. Como é que ficava teu coração como missionária católica de presenciar tudo isso? É claro que tem a dor, tem a tristeza, mas aquele olhar de católico, como é que ficava, Mônica, quando você participa? Quando você falava assim, não tem mais o que fazer.
Eu começava a rezar, sabe, Ricardo? Porque nesses países africanos, alguns, por exemplo, a Guiné, não existe nenhuma unidade de terapia intensiva, não existe UTI. Na época não existia até então, não sei se hoje é diferente, isso foi 2007, né? Já tem aí 13 anos que eu estive na Guiné. E lá, então, quando eu percebia que a criança estava morrendo, a gente não pode entubar não tem aparelho de ventilação mecânica. Então, se não tem aparelho de ventilação, você não entuba. Se você não entuba, você não faz massagem cardíaca, que são aquelas manobras que o médico faz quando percebe que a criança está morrendo. Então, para nós, profissionais da saúde, ver uma criança morrendo e não poder fazer manobras de reanimação é terrível, é terrível. Hoje em dia, aqui com o Covid, eu sei que em alguns lugares eles têm vivido essa realidade. Na Amazônia, em Recife, né? Por não ter a quantidade de ventiladores suficiente, então acaba tendo que escolher qual é o paciente que eu vou deixar no ventilador ou não. Eu vou te dizer que é das piores coisas que um profissional da saúde pode viver. Eu jamais imaginei que aqui no Brasil a gente fosse viver isso também. Eu vivi isso na África, né? Que então ver uma criança morrendo e não ter um aparelho de ventilação para colocar aquela criança. Então, o que eu tinha a fazer era rezar por ela, né? Então, como a gente estava dentro de uma organização católica na Guiné, era a Fidesco, nós nos reuníamos em torno, começávamos a rezar, e me lembro que pedi à Nossa Senhora que acompanhasse aquela alma na sua entrada do céu. A gente tinha que aguardar os últimos movimentos respiratórios para então poder falar para a família poder. E daí falar para a família de uma forma que fosse o mais verdadeira e carinhosa possível, humana possível, né? Eu sempre tentei exercer essa humanização da medicina. Mas é das piores coisas que um pediatra pode viver na vida, é isso, né? É a hora que você tem que falar para a mãe que o filho morreu. E a forma de fazer, e a forma de viver, né? Eu acho que é a oração que nos suporta, que nos dá força interior. Porque, assim, para cada uma criança que morria, tinha umas 10 tantas que viviam, né? Então, a gente se alimenta, na verdade, disso, de acreditar que a gente está fazendo a diferença, que pelo menos a gente está minimizando esse dano, né? Se não dá para salvar todo mundo, pelo menos algumas dá para evitar a morte, né? E aí uma coisa compensa a outra. Eu costumava pedir para essas crianças que morriam que fossem meus anjos da guarda suplementares. Eu até hoje acredito nisso. Eu peço a intercessão deles. Vocês que estão aí no céu, no face a face com Deus, por favor, me ajudem agora a fazer o diagnóstico, a cuidar bem dos seus conterrâneos, dos seus irmãozinhos que estão aqui, né? Me ajudem, intercedam por mim junto a Deus, né? Para que o Espírito Santo me ilumine, para que o Espírito Santo me dê as luzes, para eu poder exercer minha profissão da melhor forma possível e tal. E isso acaba dando força de fazer a gente continuar caminhando e acordar no dia seguinte para tentar fazer todo o possível para evitar que aquilo se repita para outras crianças, né? Porque você imagina, se isso acontece mesmo conosco aqui, imagine se nós não estivéssemos. Seria muito pior. Muito outras crianças estariam vivendo a mesma coisa. Era esse pensamento que me alimentava, na verdade.
Só para a gente ter uma noção direitinho, foi em que ano isso, Mônica, lá na África?
A Guiné, de 2005 a 2007, Moçambique, 2010 a 2011.
2010 a 2011, já fazem alguns anos já.
Eu fiquei, na verdade, trabalhando com Médicos Sem Fronteiras até 2014, né? Tem 6 anos que eu me desliguei mesmo da organização, que eu optei por retornar ao meu trabalho em Diadema, né? Ficar mais perto da família, ficar mais perto dos amigos e tal. Eu estava muito cansada, estava precisando recarregar a bateria. Então, tem 6 anos que eu voltei.
Lá na África, nessa época, eu vou falar na questão de vacinas. Como é que era? Você falou de sarampo, como é que eram as vacinas lá? Já tinham acesso a vacinas lá?
Tem, mas a cobertura vacinal é muito baixa, infelizmente, né? Porque a vacina, agora com o Covid, eu espero que seja esse um grande ganho, que a gente aprenda a valorizar as vacinas, né? As vacinas são um enorme bem. Enfim, que a inteligência humana conseguiu produzir, e a gente sabe que a inteligência humana é um dom de Deus a todos nós, né? Enfim, a vacina do sarampo é uma vacina muito eficaz, por exemplo. É uma vacina excelente, uma vez, depois agora precisa de um reforço, mas ela dá uma imunidade permanente. Então, entre as vacinas, é uma das melhores que a gente tem. E aí
Vacina salva a vida, não é, Mônica? Vacina
Nossa,
salva.
muitas vidas, muitas, né? A gente teve muitas epidemias na face da Terra que só foram extintas por conta das vacinas. Então, na África, por exemplo, ainda existem surtos de sarampo, porque a cobertura vacinal é muito baixa. Então, por exemplo, lá no norte de Moçambique, eles começaram a vacinar, quando eu estava lá em 2010, fazia 15 anos que eles estavam vacinando. Então, aquelas crianças, adolescentes com mais de 15 anos, eles não tinham recebido a vacina do sarampo. Então, a população vulnerável ao sarampo era a população jovem e adulto. Então, quando eu estive lá nesse norte de Moçambique, ali perto de Tete e Angoni, a gente teve um surto e quem estava morrendo eram os jovens e adultos, não eram as crianças que estavam protegidas pela vacina, né? Então, a gente teve que fazer a belt vaccination, que a gente chama no Médicos Sem Fronteiras, são as vacinações em cinturão para tentar segurar o avanço daquela epidemia, para que não chegue em outras regiões, né? Então, a gente vacina toda aquela população ao redor. Então, os médicos, a gente tem que ir para fazer uma triagem. Então, separar aquelas pessoas que já estão doentes, tratá-las. O sarampo é uma doença terrível, ela tem uma letalidade muito alta. Depois do sarampo, a pessoa tem uma pneumonia. Então, é uma das únicas doenças que a gente já começa com antibiótico profilático para evitar a pneumonia que normalmente se segue e evitar, assim, a internação e possível morte. E aqueles que ainda não estavam infectados, então a gente liberava para vacinar, para protegê-los, para que eles não viessem a se infectar. E com isso a gente conseguiu segurar a epidemia de sarampo só numa região pequena e não permitiu que ela avançasse. É muito interessante, é muito interessante. As vacinas todas são uma das melhores coisas que a medicina conseguiu criar para promover vida, né? Eu fico muito triste de ver esses movimentos anti-vacinas, eles são desprovidos de razão mesmo, total.
Povo de Deus, vacina salva, vacina protege, vacina ajuda com que o vírus que você pega porque não tem a vacina passe para outra pessoa. É por aí, não é, doutora Mônica?
Exatamente. Protege a própria pessoa, no caso do sarampo. Então, aquela pessoa vacinada, ela desenvolve uma imunidade, então ela não vai ter vacina, não vai ter o sarampo ao longo da vida dela, porque foi um dia vacinada, né? É o que faz com que eu tivesse tranquila de ficar ali naquela região, porque eu sabia que eu tinha sido vacinada, então eu não tinha medo algum. A gente tem uma confiança plena e sabe que isso é real, né? E também protege as outras pessoas. A gente corta a cadeia de transmissão do sarampo pela vacinação, coisa que a gente ainda não tem para o Covid. Espero que a gente venha a ter e que seja breve, mas hoje, dia 28 de maio de 2020, a gente ainda não tem. Então, esse é o grande problema dessa doença atual que a gente está vivendo, né? Porque eu não tenho uma vacina eficaz, eu não tenho um tratamento eficaz. Nós, médicos, estamos aprendendo a tratar o Covid. Acredito que está melhorando muito. Se a gente for fazer um estudo sobre o início da pandemia, 2 meses atrás, até agora, imagino eu que a letalidade tenha diminuído. Por quê? Porque nós aprendemos a tratar, sabemos aí identificar algumas fases da doença e qual o medicamento mais eficaz para cada uma dessas fases, para o paciente que está com Covid. E isso tem ajudado em muito a qualidade da terapêutica e a eficácia dela, mas ainda não é 100%. Eu ainda não tenho uma droga, uma substância química que seja 100% eficaz. Por exemplo, como a benzetacil é para sífilis. A gente sabe que toda sífilis toma penicilina, benzatina, trata, está curado, né? É 100% eficaz, não tem resistência e tal. Então, esse tipo de terapêutica eficaz para o Covid ainda não temos. Daí a importância da gente se prevenir.
Eu vou perguntar daqui a pouquinho como é que a gente se
Isso.
previne. Muitas pessoas já sabem disso, mas nunca é demais a gente reforçar. Mas hoje em dia você está trabalhando com adolescentes, jovens, e na tentativa de que esses jovens, vamos dizer assim, respirando fundo, para que eles consigam viver, porque eles já estão com a AIDS, já pegaram a AIDS, é isso? É por aí o assunto?
Exatamente, é. Então, no meu retorno, né, em 2014, a diretora do centro de referência lá onde eu trabalho me deu esse desafio. Como sabia da minha especialização em adolescência, então é um grande problema aqui no Brasil, é o tratamento dos jovens, dos adolescentes e jovens portadores do vírus do HIV. Tem uma porcentagem desses jovens que nasceram com o vírus do HIV, foram contaminados na vida intrauterina e são crianças que estão crescendo portadoras do vírus do HIV, chegam na adolescência, muitas vezes elas fazem uma revolta porque e querem parar de tomar o remédio, porque eu não sei se você sabe, mas assim, tem que tomar medicamento todo dia. Hoje em dia são 2 comprimidos por dia, é uma quantidade muito pequena de comprimidos, diferente do que era 20 anos atrás, que a gente chamava de coquetel, tamanha a quantidade de comprimidos que eram. Hoje a gente conseguiu reduzir muito essa quantidade. Melhorou muito a eficácia desses medicamentos, melhorou muito os efeitos colaterais, que praticamente não tem. Mas ainda assim é difícil você convencer um adolescente, um jovem, a tomar remédio todo dia, né? Se já é difícil tomar amoxicilina uma semana para uma infecção de ouvido, né? Imagina você tomar um medicamento todo santo dia para o resto da vida, né? Então, é sempre um desafio. Então, a diretora Karen me sugeriu de atender adolescentes. Já tinha uma pediatra atendendo as crianças pequenas, que era um trabalho que eu fazia quando eu estava aqui, antes de ir para a África. E eu aceitei esse desafio. Achei muito interessante e estou trabalhando nisso. Então, há 6 anos, estou atendendo de 12 a 28 anos. A princípio, era até 24 anos, agora eu ampliei para 28. E tentando ajudar esses jovens a serem fiéis, a serem aderentes ao tratamento antirretroviral, né? Então, hoje em dia, a maior parte desses jovens foram por contaminação sexual, né? E aí é todo o desafio de se descobrir HIV positivo com 17, 18 anos, né? É lidar com essa realidade, aceitar, é um processo de aceitação. Então, nós temos lá uma equipe multiprofissional, com psicólogo, assistente social, enfermeiro, técnico de enfermagem, pessoal da recepção, da limpeza, enfim, todo mundo tem ali a sua importância dentro dessa equipe. Para a gente conseguir essa eficácia, essa maior adesão ao tratamento. E a gente está com um número bem grande de jovens que estão com a carga viral indetectável, que estão com uma boa imunidade, que estão tirando de letra e
Estão
aí
caminhando.
passando pelo turbilhão da adolescência, apesar do vírus HIV.
Você me contou lá sobre a África, uma historinha.
Isso.
Eu quero uma história aqui do Brasil também. Um momento que você chorou aqui no Brasil com esses jovens, com algum jovem. E um momento que você saiu, veio para casa e falou assim: não, já hoje eu estou feliz. Me conta um momento triste que você chorou por causa do trabalho que você está realizando aqui no Brasil, junto a esses jovens que estão com HIV, e um momento que te fez ficar feliz.
Olha, momento triste, primeiro que me vem à cabeça, hein? Eu me lembro de um jovem que começou a acompanhar comigo com 15 anos e antes de eu ir para a África. Depois, quando eu retornei, então, sei lá, 8 anos depois, ele já estava com 23, 24 anos e ele volta a ser meu paciente de novo. Ele veio para mim, ele tinha passado um tempo de abandono do tratamento. Nesse período de abandono, ele tinha feito uma pneumonia, tinha ficado internado, um susto danado, quase morreu. E daí, quando ele sai do hospital, ele volta então para o seguimento clínico e foi aí que ele voltou a ser meu paciente. E ele tinha uma namorada na época e ele dizia que essa namorada, que a princípio ela não tinha HIV, que eles se protegiam, que não sei mais o que ela sabia do HIV. Até que num determinado dia ele resolve me falar a verdade. Na verdade, Mônica, ela não sabe que eu tenho vírus HIV. Eu nunca contei para ela. A gente tem uma vida sexual sem preservativo. Ou seja, a chance dela estar positiva era muito grande, né? Ele tinha ficado anos sem tomar o remédio, a ponto de ter precisado dessa internação, tinha tido uma infecção oportunista importante. Então, o risco era muito grande. Essa menina vem para o serviço. E ele me pediu então ajuda para contar para ela na minha presença. Eu faço esse trabalho por vezes. Claro que quem tem que contar para mãe, para irmão, para namorada é o próprio paciente, porque isso é uma questão da vida dele. Mas eu, como médica, posso estar ao lado dele para ser um suporte e para que se a pessoa em questão tenha questões técnicas, eu estou ali do lado para responder, né? E isso aconteceu, ele contou na minha frente, ela ficou muito revoltada, como é que você faz isso comigo? Como é que você nunca me contou? Você expôs a minha vida em risco e não sei mais o que e tal. E o problema é que essa consulta demorou muito, quando terminou já era quase 8 horas da noite, então o pessoal da enfermagem que faria o teste já tinha ido embora quando acabou. Então eles tiveram que voltar no dia seguinte para fazer o teste. Eu lembro que aquela noite foi uma noite que eu não dormi, por isso que eu me lembrei desse caso. Porque eu falei, nossa, a chance dela estar positiva é muito grande. Era uma jovem de 19, 20 anos na época.
Nossa.
E aí, quando eu chego no dia seguinte, 8 horas da manhã, ela já estava lá. Fizemos o teste e, para nossa surpresa, ela era negativa. Ela não tinha se contaminado. E ela fez um mês depois do teste de novo, continuava negativa, depois de novo. Agora sim, eles estão se protegendo, eles se casaram, agora estão aí querendo ter filhos e pensando nas formas de poder ter filho, né? Apesar do HIV, sim, é possível ter filho, sim, é possível. E é muito interessante. Foi muito angustiante naquele momento, mas ao mesmo tempo depois foi muito gratificante, né? De ver que ela foi protegida aí, não se contaminou.
Na mesma história, você já veio com um momento triste, ao mesmo tempo com um momento bom, percebeu isso?
É isso mesmo. É.
Percebeu. Mônica, nesses dias de hoje, a Covid-19 está machucando o coração da gente. E machucando o psicológico da gente também. Porque, às vezes, você acordou, não é? Abriu os olhinhos e está com aquele mal-estar. Primeira coisa que vem na cabeça de muitas pessoas. Nossa, será que eu peguei a Covid? Será que é a Covid? E muitas pessoas estão fazendo isolamento social. E a pessoa já entra naquele pânico, naquele medo, não é? O que que a Mônica Católica diz para essas pessoas? E aí eu quero aproveitar e já amarrar isso. O isolamento social é importante? Como católica que você é importante?
É fundamental, é absolutamente fundamental. Como a gente não tem uma vacina, Ricardo, como a gente não tem um tratamento eficaz, a única coisa que a gente sabe que é eficaz é fazer isolamento, né? O vírus, ele não voa. O vírus, para passar de uma pessoa para outra, ele depende dessa proximidade física, né? Então, daquela pessoa estar próxima de alguém que tenha o vírus passar de uma para outra. E a partir de uma pessoa, ela pode contaminar duas, três, aquelas duas, três, cada uma delas contamina mais três. Então, ao término de um mês, se as pessoas continuarem circulando normalmente, indo para supermercado, padaria, farmácia e tal, a partir de uma pessoa, em 30 dias eu vou ter 300 contaminadas, né? Por causa dessa cadeia que se cria. No momento que eu faço isolamento social, eu diminuo isso. Uma pessoa contamina no máximo outra. Ou o ideal seria que não contaminasse ninguém. Aí a máscara é um outro aliado que nos ajuda a fazer uma barreira física para que aquela gotícula que possui o vírus dela não chegue em nenhuma outra pessoa. Porque além disso, a gente ainda tem as pessoas que são os portadores assintomáticos e que muito ajudam nessa disseminação do vírus, que fazem com que o vírus chegue até as pessoas para quem aquela doença vai ser letal, entendeu? Pode ser que para mim ela não seja letal, pode ser que para mim o meu organismo tire aquilo de letra, ela curse como uma doença leve. Mas nós temos a responsabilidade de não levar esse vírus a outras pessoas, né? Então, o isolamento, ele faz isso.
Deixa só falar uma coisinha que eu acho que é importante. E nós não sabemos se o vírus, para quem pega, se ele vai ser letal ou não. Essa é a
Isso
grande
não
questão. Não
sabemos.
adianta
Exato.
dizer assim, para mim o vírus não vai fazer nada, mas para o João vai fazer, para Maria vai fazer. Não. Você não sabe, até você
Não.
pegar o vírus, peço em Deus que você não pegue o vírus, mas quem pega não sabe o que aquele vírus vai fazer naquele determinado organismo. Se a pessoa é forte, se a pessoa é fraca, se a pessoa é isso, se a pessoa é aquilo. Para cada pessoa, para cada organismo, o vírus tem um jeito de ser. É por aí, Mônica.
Exatamente. É. A gente sabe, Ricardo, que a porcentagem de letalidade ela aumenta a partir dos 60 anos de idade. Mas há muitos jovens falecendo, né? Tem histórias de menina de 16 anos, tem histórias de 30 anos, 39, 40, e pessoas nem sempre com outras doenças, esportistas, saudáveis e tal. A gente ainda não sabe o que é que faz com que haja essa evolução mais grave, né? Existem teorias nesse momento, então é uma doença nova que foi descoberto em dezembro do ano passado, né? Lá na China. Então nós temos exatamente 5 meses que descobrimos esse vírus. A gente já sabe muita coisa, mas muita coisa ainda não. Então, uma das coisas que a gente não sabe é o que que faz que para algumas pessoas ele evolua como uma doença grave e para outras pessoas não. As doenças, hipertensão, diabetes, obesidade são fatores de risco que parecem ajudar a aumentar a probabilidade de que evolua para uma doença grave, mas não é exclusivo. Está cheio de pessoas de 30 anos, saudáveis, esportistas, que acabam evoluindo para o óbito. Então, por isso que é melhor a gente não arriscar, né? Então, quem pode, o máximo possível, a gente deve diminuir essa circulação, para diminuir de levar esse vírus para outras pessoas, né? E hoje em dia, fazer isolamento social é uma prova de amor, né? É uma forma de salvar a vida do outro. É um gesto de caridade, é um gesto de misericórdia, né? Então, por exemplo, minha mãe está isolada na casa dela, no interior, numa bolha, está sozinha. Falo com ela diariamente pelo vídeo, WhatsApp. O isolamento, ele é só físico. Ele não isola o nosso coração, a nossa presença, o estar ao lado, conversar com as pessoas, né? O amor, ele continua lá e está cada vez mais forte, na verdade. Porque ela sabe muito bem que isso de ficar sem ir visitá-la é uma forma de protegê-la, né? É uma forma de amar.
Se você, católico e católica, é a favor da vida, porque nós somos a favor da vida, quando eu pratico isolamento, eu continuo fazendo com que a vida seja favorecida.
Com certeza, você está salvando vidas, Ricardo. Hoje em dia, eu acho que os maiores heróis, do mesmo jeito que você falou dos profissionais da saúde no início, eu nesse momento quero agradecer a todos aqueles que estão ficando na sua casa. Porque a gente sabe que também não é fácil, ainda mais agora, 2 meses de isolamento domiciliar, algumas pessoas começam a ficar deprimidas, começam a ter dificuldade de ficar só dentro de casa e tal. Mas olha, eu diria nesse momento, reforce as suas energias, né? Recarregue a sua bateria. Por favor, continue dentro de casa, porque você está salvando vidas. Você está realmente contribuindo para que esse vírus não seja disseminado além da conta, que a gente não tenha um número de pessoas necessitando de ventiladores, de aparelho de ventilação, que ultrapasse o limite do que os nossos serviços de saúde são capazes de responder com qualidade, né? Então, você está favorecendo com que menos pessoas morram, né? Quanto melhor o isolamento social, menor o número de pessoas contaminadas e menor o número de pessoas que morrem, né? Aqui em São Paulo, infelizmente, a gente não conseguiu fazer um isolamento que ultrapassasse os seus 50%. Então, foi um isolamento meia-boca. Isso já diminuiu e muito a amplitude. O número de pessoas contaminadas diminuiu enormemente. E, consequentemente, o número de pessoas que morreriam em função dessa doença. Mas ainda está longe de ser o ideal, né? Ideal seria se a gente tivesse conseguido fazer o tal do lockdown, né? Que seria aquele isolamento completo, mais de 70%, aí a gente teria conseguido conter mais a evolução dessa epidemia. Infelizmente, não foi possível.
Mas isso passa pelo coração de cada um, Mônica, de cada um ter a
Sim.
consciência que se eu preciso trabalhar, eu vou trabalhar. Se eu preciso colocar
Isso.
pão na minha casa, porque o meu trabalho é essencial, eu vou trabalhar tomando meus cuidados básicos. Se eu não preciso ir trabalhar, se eu estou com aquela vontade de dar aquela passeadinha, evita, não é? Evita,
Isso.
toma cuidado, passa pela sua mão, passa pela sua cabeça, passa pelo seu corpo, evitar que sair e ter contato com outras pessoas. Claro, abrir a porta da sua casa, tá vendo lá do outro lado da rua um vizinho, você encontra com o vizinho de longe, você, oi vizinho, você tá bem aí? Eu estou bem, você tá bem? Tudo bem. Pela janela, é tanta gente conversando pela
Isso.
janela, isso vale, isso é importante, esse contato visual é muito importante, mas não vai lá abraçar. Não vai lá beijar ainda, porque em 28 de maio de 2020 isso ainda não é possível, ainda não é legal, porque isso é prova de amor. Ficar longe ainda é
Isso.
prova de amor. Mas não é para você ficar longe da pessoa, não falar com ela pelo WhatsApp, não falar pelo telefone, não falar por chamada de vídeo, não mandar carta. Tem gente mandando carta, Mônica. Você acredita nisso? Isso é uma coisa
Sim.
maravilhosa, uma coisa boa. Tem gente usando o correio para mandar carta, para fazer com que esse gesto volte. Essas são provas de amor. E lavar a mão também é
Lavar a
prova
mão
de
também
amor.
pode. Também, exatamente. Então, para essas pessoas que porventura precisarem sair das suas casas para trabalhar, porque trabalham em serviços essenciais que não podem parar, como eu, por exemplo, Eu tenho trabalhado todos os dias nesse centro de referência da AIDS, atendo os pacientes. A gente desmarcou as consultas daqueles pacientes que estão bem. Estamos fazendo orientação por telefone para eles. Eles vêm pegar o medicamento, tomar as vacinas, mas não há necessidade de passar em consulta clínica para favorecer o isolamento, que a gente quer que eles fiquem em casa. Mas sempre tem aqueles pacientes que precisam do atendimento e estamos lá. Então, o que que eu faço? Eu tomo todos os cuidados, é isso que você falou, eu lavo as mãos, máscara, eu saio da minha, a porta da minha casa já de máscara, né? Já com o cabelo preso, com uma roupa que eu sei que ao retornar para minha casa, essa roupa vai direto para o cesto de lavar roupa, né? Durante o meu trabalho, eu vou estar lavando as mãos ou passando álcool gel quando não for possível, né? O álcool gel serve para quando eu estou no transporte público, quando eu estou em algum lugar que eu não tenho uma pia próxima de mim, eu passo álcool gel nas mãos. Desde o momento que eu estou dentro do consultório, eu tenho uma pia do meu lado, eu lavo as mãos 30 vezes por dia, antes de cada consulta, depois de cada consulta, né? Limpar superfícies com água, com álcool 70 ou com água sanitária, né? Na proporção de uma colher de sopa para cada litro de água, que é ali uma concentração que vai poder limpar superfícies e é igualmente eficaz. Eu acho que a água sanitária, o custo-benefício dela é até melhor aqui no Brasil, é mais barato e não é inflamável. Né? Fico muito preocupada com essa coisa do álcool ser inflamável, levar algumas queimaduras e tal. Então, essas medidas, né, de higiene do ambiente, de higiene das mãos, do uso de máscaras, elas são igualmente importantes, assim como o isolamento domiciliar. E uma outra dica que eu daria, Ricardo, se você me permite, é para essas pessoas que precisam trabalhar, que é essencial que elas vá ao retornar dentro de casa, para não colocar em risco os seus familiares que estão dentro de casa, crie uma zona suja, na entrada da sua casa, aí depende da casa de cada um. Aqui na minha casa, logo na entrada, eu deixo meu sapato bem na porta, logo depois da porta, sempre paradinho ali. Já deixo o cesto de roupa suja, né? Já deixo o álcool 70, uns algodões que eu passo no meu óculos para esterilizar meu óculos. Esterilizo o celular, que são as duas coisas que eu vou usar dentro de casa. Então, na zona suja, eu deixo sapato, bolsa, tiro toda a roupa, já jogo no cesto de roupa suja e vou direto tomar banho, não encosto em mais nada. É uma forma de você manter o ambiente da sua casa estéril. Vou direto tomar banho, lavo primeiro as mãos, ensaboo, lavar bem todas as superfícies que estão expostas, porque elas podem estar com o vírus. O vírus ele sobrevive nas superfícies até 72 horas. Então, mas com água e sabão, ele morre, ele sai. Então, é importante lavar o cabelo. Todo dia eu lavo o cabelo. E depois eu vou colocar uma roupa para ficar dentro de casa, né? E daí então seria o momento para abraçar filho, para ver pai, mãe, né? Mesmo pai e mãe, eu diria para evitar de abraçar, evitar muito beijo, para evitar qualquer transmissão, se por acaso você for um portador assintomático. Nenhum de nós sabe se é ou não portador assintomático. Então a gente precisa agir como se fôssemos, essa ideia, né? Então, são cuidados assim, eu estou querendo esmiuçar um pouco mais, porque eu tenho sentido falta disso nos meios de comunicação, para orientar mais concretamente como o ouvinte católico precisa agir, mesmo agora, se vai iniciar uma certa flexibilização, mais pessoas vão começar a trabalhar, então esses cuidados se fazem ainda mais necessários.
Eu fico aqui imaginando as pessoas ouvindo agora esse podcast e falando assim: nossa, a Mônica me lembrou disso. Ai, a Mônica me lembrou daquilo. Ah, eu vou lavar mais a mão. Poxa, eu estava com dúvida se eu deixo minha roupa lá fora. Deixa a roupa lá fora, leva para o cesto de lixo direto. É muito importante que, às vezes, se você tiver alguém em casa, você está entrando em casa, que a pessoa já esteja preparada com uma roupa limpa para você lá no banheiro. Lá no banheiro já, você já entra, vai direto para o seu banheiro, toma o seu banho. E aí tem gente que pergunta assim: lava o cabelo? Lava o cabelo, mas meu cabelo é longo, lava o cabelo. Às vezes uma gotícula pode estar lá no cabelo, lava o seu cabelo sim, a roupa vai direto para o cesto, lava. Claro, tem gente que lava roupa todos os dias, tem gente que lava roupa uma vez por semana, mas a roupa está ali no lugar que você chamou, Mônica, de sujo. É um local onde
Isso.
que está ali,
Zona
que ninguém vai
suja,
tocar. A zona
isso.
suja. A zona suja, que ninguém vai mexer. Porque são cuidados que nós, católicos, evangélicos, budistas, muçulmanos, judeus, todos temos que tomar. Porque a vida do próximo, a vida do outro, passa
Depende
pelas
disso.
nossas mãos. Passa pelas nossas mãos. Se você é a favor da vida, se você diz que é cristão, e se você diz que é católico, você tem que cuidar da vida do outro. Católico que é católico, cuida da vida do outro. Isso é muito importante, isso é muito cuidado.
Porque a gente sabe, né, Ricardo, que a ciência é um dom de Deus. A inteligência é um dom do Espírito Santo. Entendeu? Então, se o homem foi capaz de criar vacinas, se o homem é capaz de compreender a evolução da doença e descobrir mecanismos pelos quais eu impeço a transmissão de um para outro, isso, tudo isso é fruto da inteligência, que é dom de Deus. E a gente sabe que Deus respeita a obra criada, né? Então ele age de acordo, ele age com a sua natureza e normalmente ele escolhe tratar dos seus filhos através dessa ciência que ele mesmo permitiu. É instrumento de Deus no meio do mundo.
É, com certeza. Nem, não duvido disso e atesto isso, porque se Deus criou o homem, criou todas as coisas, criou tudo que existe nesse planeta, a ciência também veio das mãos dele, veio do coração dele, para que o homem tivesse vida, para que o homem tivesse vacina, para que nós venhamos a tomar a vacina. Saiu uma vacina nova, saiu uma vacina para o Covid, vai lá, quando tiver oportunidade, no tempo correto, no tempo certo, vai lá e tome a vacina. Ah, vacina, Ricardo, isso é coisa. A vacina vai me trazer mais problemas. A vacina não traz problema nenhum, não é, Mônica? A vacina cura, a vacina salva.
Claro, exatamente.
A vacina faz com que a gente tenha.
Essas ideias de que a vacina causa problemas, nenhuma delas tem fundamento. Tem trabalhos e mais trabalhos científicos mostrando que vacina leva ao autismo. Não é verdade, né? A vacina contra o HPV que deixa a menina estéril. Não é verdade. Não existe nenhuma substância que injetada intramuscular esterilize uma mulher. Se existisse, você não precisava mais fazer laqueadura. Olha só, resolveria o problema de algumas mulheres que querem ficar estéreis. Não, evitaria uma cirurgia para isso. Não existe nenhuma substância hoje, 28 de maio de 2020, que injetada de forma intramuscular esterilize alguma mulher. Então, só estou dizendo que são ideias nocivas que eu acho que perpassam aí o mundo católico, né? Que fazem as pessoas ficarem com medo das vacinas e que não tem nenhum fundamento, zero, nenhum. Na verdade, esse antagonismo entre ciência e fé, ele já foi muito ultrapassado dentro da Igreja Católica, né? Desde João Paulo II, quando fez a encíclica Fides et Ratio, né? Quando Bento XVI, em todos os escritos deles, que é alguém mais racional, mais intelectual, mais inteligente do que Ratzinger, do que Bento XVI, né? Então, não existe, pelo contrário, agora, nessa pandemia, a Igreja Católica, o Papa, foi um dos primeiros a dizer: não fazemos celebrações, fechamos as missas, vamos fazer a comunhão espiritual. Eu mesma estava assistindo diariamente as missas do Papa Francisco pela Vatican News, né? Maravilhoso, alimentava minha alma todos os dias. Hoje o Papa parou, porque a epidemia na Itália já parou, mas eu estou assistindo outras missas aqui do Padre Boris, na Imaculada Conceição, do Ipiranga, enfim, tem vários padres aí passando as suas missas, mas assim, eu muito orgulho disso. A minha igreja, a nossa igreja, ela foi uma das primeiras, foi protagonista e deu esse exemplo. E a gente precisa acreditar na nossa igreja como mãe. Né?
O próprio Papa Francisco deu exemplo de isolamento naquela praça de São Pedro. Já falei isso em outro episódio, mas volto a falar aqui, ele sozinho, fazendo oração, naquela praça gigantesca, onde milhares e milhares de pessoas estão sempre ali, não tinha ninguém, só ele e alguns cardeais, alguns assessores, ele lá sozinho em oração. Aquilo foi lindo. Exemplo de isolamento, de falar assim: olha, eu estou com a ciência, eu estou com Deus, eu sou o homem que Deus pediu para que eu ficasse aqui levando a palavra dele, mas eu estou também a favor da ciência. Nós temos que cuidar. Olha, isso foi, para mim, foi um exemplo gigantesco, Mônica. Para mim foi um exemplo de. Eu vou. A gente está chegando no finalzinho do nosso papo. Passou. O tempo corre demais no podcast. Eu acho muito interessante, eu quero pedir tua ajuda aqui, porque eu tenho feito a finalização dos podcasts com a palavra de Deus, porque nós somos católicos, a palavra de Deus nos orienta o tempo inteiro. Ali atrás do meu computador tem uma velinha acesa, você que está aí escutando, não pode ver essa vela, mas ela está ali acesa, porque eu peço para que Deus oriente nesse instante, para que a gente possa levar conteúdo de qualidade. Eu me emociono porque são através das histórias que a Mônica me conta, que outros pais têm me contado, que eu falo assim, isso está fazendo bem para alguém, isso está contribuindo para a vida de alguém, está fortalecendo alguém, porque essa é a ideia, essa é a história. Tanto é que assim, eu não tinha pensado em nenhum trecho, nenhum momento da Bíblia, eu abri a Bíblia aqui, não sou de fazer isso, esse negócio, eu vou ver o que a palavra de Deus tem para mim hoje. Não, isso para mim não funciona, porque eu acho que assim, a Bíblia não é sorte, Bíblia não é loteria, Bíblia não é, eu abri, vamos ver o que a Bíblia vai me dizer hoje. Não tem isso. Isso não é sorte, não é loteria. Mas eu abri aqui de cara. Caiu em Lucas 8, porque a gente está falando de saúde, está falando de ciência, está falando de medicina, está falando de cura, está falando de vacina, está falando de que a gente espera que Deus vai ajudar com que uma vacina ou um remédio apareça logo para a Covid-19. E se quando você estiver ouvindo esse episódio já tenha chegado a vacina e o remédio, graças a Deus, em maio de 2020 ainda não tem. Mas se quando você estiver ouvindo tiver, graças a Deus, porque Deus nos ajuda a fortalecer isso. E aqui em Lucas 8, aqui no versículo 43, tem esse trecho aqui. Eu vou fazer a leitura, Mônica, e aí você, dois minutinhos, um minutinho, faz uma oração pra gente, porque eu sei que você é inspirada pelo Espírito Santo, eu sei que você vai poder fazer uma oração pra gente, pra gente poder ir encerrando aqui. Lucas 8, de 43 em diante. Em certo momento chegou uma mulher sofrendo de hemorragia há 12 anos, e ninguém tinha conseguido curá-la. Ela foi por trás e tocou na barra da roupa de Jesus. No mesmo instante, a hemorragia parou. Então Jesus perguntou: quem foi que tocou em mim? Todos negaram. E Pedro disse: mestre, as multidões te cercam e te apertam. E Jesus disse novamente: alguém me tocou, pois eu senti uma dor, uma força muito forte que saiu de mim. A mulher, vendo que tinha sido descoberta, foi tremendo e caiu aos pés de Jesus. Contou diante de todos o motivo por que ela havia tocado em Jesus e como tinha sido curada no mesmo instante. Jesus, vendo a mulher, disse: minha filha, sua fé curou você. Vá em paz.
Senhor Jesus, nessa noite eu queria pedir para que todas essas pessoas que nos ouvem, que as máscaras, que tudo aquilo que nós utilizamos na nossa proteção contra o Covid-19 sejam como partes desse seu manto, que sejam instrumentos pelos quais o Senhor vai curar cada um de nós e vai proteger essas famílias para que não sejam contaminadas, para que a sua vida seja glorificado em cada um desses ouvintes. Nós queremos te pedir, Senhor, o fim dessa pandemia, o fim dessa doença que ainda está diminuindo a qualidade de vida de tantos e tantos dos seus filhos. Envia o seu Espírito Santo, ilumine na solução desses problemas, no encontro de uma vacina, de uma cura. Mas protege, Senhor, protege desde já estes seus filhos. Consola o coração de cada um deles. Coloca paz, amor e alegria no coração de cada um. Porque nós sabemos que só o Senhor é capaz de transformar o mal em bem. E que mesmo dentro desse isolamento domiciliar, mesmo dentro dessas limitações que hoje nós estamos precisando viver por caridade e por amor, mas o Senhor é capaz de plenificar o nosso coração. O Senhor é capaz de nos consolar e nos dar a paz. Obrigada, Senhor. Nós confiamos em Ti.
E que Deus possa também consolar todas as famílias que passaram por essa dor de perder algum ente querido, que faleceu pela Covid-19, que faleceu por outras doenças, porque o ano de 2020 está fazendo com que as pessoas Esqueçam que tem problemas do coração, esqueçam que tem problemas de AVC, esqueçam que existem outros problemas, estão deixando de ir nos seus médicos, de ligar para os seus médicos, de procurar uma solução, de tomar os seus remédios que são prescritos pelos médicos, lembrando que remédio só se toma prescrito por um médico. Não vá tomar remédio porque você escutou que alguém falou que aquele remédio é bom. Se o seu médico prescreveu, se o seu médico falou, olha, você pode tomar nessa dosagem, você tome. Então eu peço que Deus conforte essas famílias que passaram por essa dor de perder um ente querido pela Covid-19 e por outras doenças, por outras coisas. E que Deus, assim, eu agradeço demais a Deus por tantas vidas que estão sendo salvas. Pessoas que estão passando pela Covid-19, pessoas que estão passando por outras enfermidades, por tantos profissionais que estão dedicando a sua vida no tratamento dessa doença, que estão colocando a vida em risco para que outras pessoas tenham vida. Obrigado. Mônica, como é que a gente te acha? Por que maneira? Por e-mail? Por telefone? Como é que a gente faz para te achar? Porque eu tenho certeza que existem católicos que querem conversar com você. Pessoas de terceira idade também.
Isso. Eu estou em todas as plataformas, Ricardo. No Facebook é Mônica Guarnieri, né? No Instagram está com Mônica Guarnieri Machado, tudo junto, pequenininho. O meu e-mail é mgmguarnieri@gmail.com.
Deixa eu só soletrar aqui, Guarnieri. Soleta para mim, é G, vamos lá.
GUARNIERI, Guarnieri.
Repete o Instagram.
Instagram, Mônica Guarnieri Machado. Tudo junto, pequenininho.
E no Facebook?
Facebook, Mônica Guarnieri só.
Isso, porque aí você pode conversar com a Mônica, porque ela é uma católica atuante, uma médica responsável pelos exemplos que ela deu aqui hoje. E a gente sabe, a Mônica estava me falando de um projeto que ela quer trabalhar muito com pessoas de terceira idade também, pessoas que já têm uma boa experiência de vida. Pós-pandemia, para o dia a dia, como é que fica a situação desses idosos para eles seguirem avante, seguirem adiante? Porque pós-pandemia, mesmo com vacina, muita coisa ainda vai acontecer. A nossa reintegração social, esses idosos ficaram muito isolados, a gente precisa trabalhar a cabeça desse povo. Então a Mônica está pensando em trabalhar com isso. E aí, Mônica, a gente vai gravar novos episódios sobre essas coisas, que eu acho que eu tenho certeza disso. Obrigado. É a palavra que eu tenho de novo. Eu comecei falando obrigado para você. Agradeço demais por esse episódio número 4, por esse exemplo de vida de médica que trabalha com a ciência, mas que não esquece a fé. Teóloga que é formada em pediatria, trabalha com adolescentes e agora quer trabalhar com os idosos também. Quer dizer, quer trabalhar em todas as áreas, né? Quer dizer, está levando mesmo o mandamento de Jesus, que é amar o próximo, né? Amar o próximo como ele realmente pediu. Muito obrigado, Mônica, mais uma vez.
Eu que agradeço, Ricardo. Uma alegria. Obrigada.
Que São Judas te abençoe, te proteja junto com Santa Teresinha.
Amém, Jesus. Obrigada a nós todos.
Olha, você que está aí acompanhando esse episódio número 4 de Católicos Conversam, aqui é assim, nós conversamos, falamos sobre as coisas de Deus, damos exemplos de vida, e se você quiser sugerir, quiser falar com a gente, catolicosconversam@gmail.com. Dê sugestões, critique também, eu estou aqui para ouvir e ler tudo aquilo que você acha que é importante. Quer vir participar do programa? Também vem, fala com a gente aqui. E aqui eu converso com cardeais, com médicos, com pessoas do povo, pessoas que são católicas e que levam a palavra de Deus adiante. Porque aqui católicos conversam.